Senador Pedro Simon, apenas para retomar o início do seu discurso elogiando a presidenta, quero dizer que eu também fiquei bastante satisfeito de ver uma presidenta do Brasil fazer um discurso daqueles. Não apenas pelo fato de ser a primeira mulher a abrir a sessão anual das Nações Unidas, porque aí sempre é o Brasil. Na verdade, 30 anos atrasados. Se fosse a Argentina que abrisse, teria tido uma presidenta 30 anos atrás. O Chile teve. O importante é o conteúdo do discurso, senador Paim. E, de fato, ela falou grande, como o Brasil já é, para os presidentes do mundo inteiro, dizendo: vocês precisam se pôr de acordo e precisam usar mais imaginação para encontrar uma saída. O que ela quis dizer é que o problema não está só na taxa de juros, taxa de câmbio, está numa concepção nova de desenvolvimento. E aí o que ela disse importante, e o senador Pedro Simon falou, é a dificuldade política. Por quê? Porque o mundo ficou numa crise global, mas nós somos eleitos por nossos países. O próprio Obama já disse uma vez, não existe presidente do mundo. Ele é candidato dos Estados Unidos. Nós somos candidatos no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, e isso dificulta propostas para o mundo inteiro. Por isso, a gente termina sendo pessimista de que os atuais dirigentes, eles estão apenas comprando tempo, adiando a crise, adiando, sem uma visão global, sem uma imaginação nova. A sensação que eu tenho, quando o senhor começou o discurso, senador Simon, da riqueza que a gente tem e vivendo crise, é de que a gente está vivendo um momento de destroços dourados. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou numa crise terrível, mas tudo destruído. Depois da Segunda Guerra, tudo destruído. Hoje não está destruído nada, está tudo aí inteirinho. As indústrias, os transportes, tudo está inteiro e a gente está em crise. Como ela disse, não é falta de dinheiro, dinheiro tem, é como usar o dinheiro. E como usar o dinheiro e para que usar o dinheiro? Porque usar o dinheiro para aumentar a produção de maneira ilimitada vai destruir o meio ambiente. Gastar mais dinheiro do que o Estado pode para dar vantagens sociais para a gente vai trazer inflação. A gente está numa situação de que tem que mudar o propósito, o objetivo, o próprio conceito de riqueza. A riqueza igual ao produto material para o consumo não basta para enfrentar a crise. A presidenta ontem, direto ou indiretamente, levantou esses assuntos. E eu espero que com sua voz de presidenta do Brasil, a sua voz seja ouvida pelo resto do mundo e que nós possamos, de fato, construir um futuro com imaginação e saindo da visão tradicional, que em vez de resolver a crise, pode até adiá-la, mas cada vez que ela volta, volta mais grave. Eu fico feliz de ver aqui nós lembrando um belo discurso de uma representante do Brasil no cenário internacional, num momento de crise, e propondo algo ousado, que vá além desses pequenos gestos dos que querem continuar o mesmo, apenas dando a impressão que as coisas vão bem. Destroços dourados é onde a gente vive hoje. Tudo de ouro, riqueza, produto interno bruto alto, mas ao mesmo tempo um destroço moral, um destroço de insegurança, um destroço de crise. A saída é esquecer esse ouro que está aí e inventar novas formas de fazer a população no bem-estar e na felicidade.
Profundo e correto pronunciamento de Vossa Excelência. Tudo que nós estamos falando está dentro do contexto de como nós encaramos o Brasil. Se nós olharmos para a sociedade brasileira, nós vamos verificar que, no contexto da sociedade brasileira, é uma sociedade competente, trabalhadora e responsável. Ao contrário do que diz o louco aquele lá na Europa, que matou uma enormidade de jovens e diz que fez aquilo para o bem da humanidade e que o Brasil era o exemplo número um no mundo, porque na mistura de etnia no Brasil, o Brasil estava dando um exemplo para o mundo do que não deveria ser feito. Eu penso, como Darcy Ribeiro, o contrário. O Brasil é um exemplo no mundo da integração das etnias para ser feito o que deve ser feito. Essa integração, ainda hoje você vai lá nos Estados Unidos, está lá o bairro só de chinês, está lá o bairro só de japonês, está lá o bairro só de judeu, está lá o bairro só dos árabes, está lá o bairro só... Nunca se integraram. O Brasil não. O Brasil, tu vai lá em São Paulo, todos os judeus e os árabes juntos, casando junto, abraçando junto, convivendo junto. E aquilo que diz o Darcy Ribeiro, nós estamos formando a raça brasileira. E essa é uma raça de bem. É íntegra, é trabalhadora, é responsável. Nós não vemos movimentos dentro do contexto do Brasil buscando hegemonias A, B ou C, aqui ou acolá, que não seja a integração do entendimento geral. Nós avançamos nesse sentido. Quando se diz que foram 40 milhões que estavam na miséria e que hoje melhoraram, melhoraram. Nós estamos caminhando nesse sentido. O que nós temos é que ter o debate e a discussão, e Vossa Excelência é o herói nesse sentido, em termos da educação, em termos da seriedade, em termos da responsabilidade e da credibilidade. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ver uma televisão onde tu vê o Jornal Nacional, você vê tudo e é nivelado por baixo. Você pode viver numa sociedade onde as coisas as mais belíssimas acontecem e não se toma conhecimento, e as mais horríveis acontecem, e essas são as que vão para a vitrine. Eu propus ao presidente do Senado e ao ilustre diretor de comunicação, César Mesquita, uma belíssima pessoa, diga-se de passagem, que aqui no Senado, a TV Senado repita o que acontecia na TV Globo naquele período, naquele programa, que era o Gente que Faz, da época da Bandeirantes. Eles vão fazer. Ele já determinou um estudo onde isso vai acontecer. Já o primeiro exemplo apareceu um rapazinho que veio do Rio Grande do Norte, 500 quilômetros, além de Natal, veio para receber a premiação em primeiro lugar em redação, no concurso aqui do Senado. E quando veio para receber, mostrou. Na casinha dele, ali, humilde, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Metade da sala ele tinha uma biblioteca. Ele e de todo mundo colhendo uma biblioteca onde mais de 200 a 300 pessoas por mês vão estudar. O menino, por conta dele, no fim do mundo, tem uma biblioteca. Isso não pode ser apresentado, não tem que ser debatido, não tem que ser demonstrado. Quantos exemplos como esse acontecem no Brasil? Nós temos que elevar a moral da nossa gente. Tem movimentos bonitos em todos os lugares. Eu falo agora porque, casualmente, semana que vem nós vamos debater o caso da TV Canção Nova. Pega essa gurizada e saem por aí debater, discutir, lotam o ginásio de esportes aqui com 30 mil pessoas e passam o carnaval 4 dias brincando, descansando, debatendo, discutindo, analisando as coisas que são positivas. Mas isso existe por tudo que é lugar. Então nós temos que fazer um movimento nesse sentido. Nós temos que debater com os professores, que o problema deles é sério. Eles têm razão, o salário é um salário muito fraco, eles têm que melhorar o salário. Mas também, por outro lado, nós temos que olhar um pouquinho como era antigamente. Como era no nosso tempo, o professor. Eu me lembro mais da professora do que da própria mãe. Coisa fantástica aquela professora ali, dando carinho, dando afeto, abraçando, beijando, cuidando, preocupada com a gente todo o tempo. Mudou, porque hoje é diferente, porque naquela época ser professora era praticamente uma função altruísta, porque mulher não trabalhava, só era professora e o marido que ganhava. Hoje não, professor é uma profissão e tem que ganhar mais. Claro que tem que ganhar mais, mas não precisa perder aquele espírito de quem? Aquela parte da beleza da formação pode e deve continuar. Então são essas coisas que nós temos que fazer, que nós temos que discutir, que nós temos que avançar. Eu acho que a TV Senado pode entrar nesse sentido. Eu sofri Porque eu fui dos que eu criei uma comissão especial para debater a televisão no Brasil. E debatemos longamente e defendemos a tese de uma TV tipo CBN, tipo BBC de Londres. Uma TV oficial. Mas eu sonhava com uma TV oficial. Uma televisão de primeiro mundo. Com cultura, com educação, com saúde, com coisa. Que nem a BBC, que chega às 4 horas da tarde, pega a Orquestra Sinfônica de Nova York e apresenta para o povo. Aqui fizeram por medida provisória. Que lá na CPA, coitada da televisão, por medida provisória. Então está aí zero de audiência. Uma bela gente, a diretora é muito competente, muito positiva, mas não deram chance para fazer uma coisa séria. Eu disse, vocês estão cometendo um crime, porque é uma ideia da maior importância que vocês estão botando fora. Vocês não tinham o direito de fazer isso que estão fazendo e fizeram. Então está lá uma televisão igual às outras, 10 vezes mais fraca. Mas isso nós podíamos aproveitar. Nós podíamos pegar, nós temos condições de fazer. Eu me lembro, lá se vai muito tempo, doutor Ulisses e eu, não sei a pretexto de quê, fomos almoçar com o doutor Roberto Marinho. E no meio da conversa toda, eu disse para ele, doutor Roberto, só me desculpe uma coisa. Pois é, meu filho. Eu era bem jovem até. Olha, mas esse Jornal da Noite, acho que era o Jornal da Globo na época que se chamava, ele é uma notícia ruim atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Eu às vezes desligo porque tenho medo de dormir depois. Pelo menos bota no final umas duas notícias positivas, bota uma poesia, bota alguma coisa que é para a gente ter um lado positivo. Ele foi interessante, ele se virou por causa disso. Tome nota. E não sei se vocês notaram, realmente o Jornal da Noite termina hoje, há muito tempo, com uma coisa positiva. Mas como não dá para fazer isso? A resposta é uma só, é que o povo gosta de coisa ruim. O povo gosta, eles respondem, estou falando com os jornalistas, eles dizem, não, o povo gosta de coisa ruim, gosta de sangue, gosta de homem corno, gosta de cara que apanha, gosta de ver roubo, gosta de ver a porcaria do lado de lá. E coisa boa não acha graça, não vende. Um jornal que bota a coisa na capa não vende nada. Botou uma desgraça, vende. Dizem ele que é isso. Pode até ser verdade. Mas pelo menos bota alguma notícia. Bote 10 ruins, mas bote 2 boas. Mas bote 2 boas, positivas, no sentido de melhorar o ânimo da nossa gente, a competência da nossa casa. Então, isso é que eu vejo. Eu sou um admirador de Vossa Excelência e sou um admirador do Paim. O que o Paim está fazendo na comissão é emocionante. O que o Paim está fazendo na comissão de direitos humanos... Olha, pegar um horário desse... Olha, eu estou aqui muito mais do que vocês aqui, vou para 30 e tantos anos. 8 horas, segunda-feira, mas nem faxineira chegou ainda. Está lá o Paim às 8 horas com a comissão funcionando, lotado de gente, e a TV falando. E é uma oportunidade. É uma coisa que ele fez, um horário que não existia, ele criou algo da maior importância. E como tem gente importante que eu vejo, que vem do Brasil inteiro para chegar ali e falar, ter a chance de falar, de debater, de dizer e discutir. E eu muito tenho aprendido com isso. Eu vejo aquele programa que eu tomo nota, porque é gente do povo que está ali e que traz aquilo que a gente pensa que é sábio, mas não é sábio. Ele está aquilo que ele vive. Uma coisa é ele viver todo dia e outra coisa é eu ouvir dizer. Vossa Excelência é outro. O seu debate, que eu assisti até hoje, a coluna belíssima sobre Vossa Excelência, onde ele diz que parece até que é repetitivo, de uma nota só, mas ele acha que está certo, eu também acho. Vossa Excelência é um exemplo disso. As suas manifestações não estão nem de oposição, nem de governo, nem daqui, nem dali. É de uma construção de uma realidade que é necessária. Quem vê os pronunciamentos de Vossa Excelência, vê o encaminhamento, sente vontade, porque Vossa Excelência fala no que é, no que deve ser, no como pode ser, naquilo que deve ser. Até quando Vossa Excelência apresentou o projeto, que muitos não entenderam, o direito à felicidade, mas eu entendi a profundidade do que o Vossa Excelência quer dizer. É realmente isso, sim, o direito à felicidade que todos nós temos. Mas tem que fazer alguma coisa. E olha, eu fico pesado comigo mesmo. Eu estou aqui, não sei quantos milhões me mandaram para cá, tenho aqui, tenho equipe, tenho gente, tenho funcionário, tenho uma não sei o quê, tenho carro. Será que eu estou fazendo o correspondente? Será que fica aqui nesse blá, 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 escolhemos lá, defende aqui, não sei o quê? É por aí? Ou tem que ter um caminho mais profundo? Ou tem que ter responsabilidade de ter um caminho mais profundo, de fazer alguma coisa? Isso tem que ser feito. Quando o Manifesto dos Mineiros contra a ditadura apareceu, parecia que não ia dar nada, mas deu, terminou. Por isso, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, nós fizemos criamos um grupo de trabalho na Comissão de Direitos Humanos para estudar essa questão da ética, da moral, da corrupção, e vamos levar adiante, conforme nós conversamos. Vamos levar adiante, vamos debater, vamos discutir, vamos trazer gente, e quem sabe não está aqui se começando um movimento para se fazer alguma coisa, ao invés de chorar o que nada faz. Obrigado, senhor presidente.